Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. É uma reunião extraordinária e que se prende com uma audição que foi requerida pelo Bloco de Esquerda e que foi aprovada por unanimidade nesta comissão. Esta audição dirige-se precisamente ao senhor Diretor-Geral de Energia e Geologia, Dr. Carlos Almeida, que está aqui ao meu lado e que eu queria desde já agradecer a vinda ao Parlamento. Bem acompanhado pela senhora engenheira Maria José Espírito Santo, que é diretora de Serviços de Energia Elétrica. Muito obrigado também pela sua vinda ao Parlamento. Não queria deixar de agradecer também a presença de vários munícipes de diversas freguesias de Barcelos, que têm um interesse particular nesta audição. Cumprimentar também os senhores autarcas presentes, nomeadamente o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Seca e da Junta de Freguesia de Fragoso. Pedir desculpa porque não é possível acomodar todas as pessoas que vieram do Conselho de Barcelos nesta sala. Como veem, temos a sala cheia. No entanto, as pessoas que não couberam aqui nesta sala estarão na sala Dona Maria e com possibilidade de ver em direto esta audição. Queria cumprimentar também todos os munícipes que estão na sala Dona Maria e iríamos dar início então a esta audição. A grelha que temos para esta audição é que haverá uma intervenção inicial do grupo parlamentar proponente, uma intervenção inicial de 5 minutos para apresentar o requerimento. Depois teríamos uma intervenção inicial do senhor Diretor-Geral que prescinde desse tempo. E passaríamos de logo aos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar intervirá durante 5 minutos, colocará as questões que entender e, no final, o Sr. Diretor-Geral responderá a todas as questões. E, tendo em conta que prescinde do tempo inicial, poderemos acrescentar um pouco também ao período de 10 minutos que estava previsto inicialmente para a intervenção final. Portanto, esta é a grelha. E iríamos, desde já, dar início, então, à audição e solicitava ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, que fizesse a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de pedir a presença do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia aqui na Comissão, na sequência dos contactos havidos com as populações e os representantes das populações dos concelhos de Ponte Lima, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, afetadas por traçados que estão previstos para linhas de alta tensão e com as preocupações que daí advêm em termos de saúde pública, em termos de segurança das populações, sabendo-se que a legislação de 2010 continua por regulamentar ao fim destes 7 anos e, no entanto, explicita que a regulamentação dos níveis de exposição humana aos campos magnéticos deve comportar patamares especialmente prudentes quando estão em causa unidades de saúde equiparados, estabelecimentos de ensino, creches e jardim de infância, lares de terceira idade, parques e zonas de recreio infantil, edifícios residenciais, equipamentos desportivos e outros. E com aquilo que é conhecido dos planos para estes traçados de linhas de alta tensão, há razão para grandes preocupações e para grandes preocupações que, como se constata pela reunião de hoje e pela presença de todos os munícipes destes concelhos, que eu aproveito para cumprimentar pela sua mobilização, pelo seu empenho na defesa da sua causa comum, esses traçados têm que ser. Levantam precisamente estas questões pela sua característica, pelo seu trajeto. E, portanto, essa mobilização levou-nos a querer trazer ao Parlamento, e com toda a informação e toda a circunstância que é necessário ter, a trazer ao Parlamento este debate e a necessidade deste esclarecimento. E o nosso questionamento, primeiro, tem que ver com os prazos e a forma como se foram anunciados em edital os planos para estes traçados. Foram a 2 de janeiro que foi publicado o edito número 2 de 2017, com um prazo muitíssimo curto de 15 dias em que ficou patente na Secretaria das Câmaras Municipais dos concelhos afetados. Este prazo é muito curto. Estávamos a compreender a razão de ser tão curto, uma vez que não temos conhecimento de que haja nenhum motivo de urgência, nem nenhum motivo que leva que tenha que ser logo nos primeiros dias do ano e apenas durante 15 dias que essa informação esteja disponível e que as questões ainda se possam levantar. Em primeiro lugar, essa era a nossa questão. Em segundo lugar, a questão que colocamos tem que ver com o processo de regulamentação. Tivemos hoje a informação pela imprensa de que o Governo nomeou ontem um grupo de peritos para propor a regulamentação da legislação de 2010 para garantir a segurança das populações em relação à exposição a estes campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos. É uma boa notícia, mas deveria vir acompanhada de outra, que era a suspensão dos processos em curso. Que sentido é que tem estarem a ser definidos traçados de linha de alta tensão quando a lei ainda não está regulamentada? E quando deveria ser essa regulamentação da lei a determinar precisamente esses trajetos, esses percursos das linhas de alta tensão? E, portanto, como é que estão a ser protegidas as populações, a saúde pública e os interesses económicos nos territórios que serão atravessados por estas linhas, quando esse trajeto está a ser definido na ausência de uma regulamentação? O Bloco de Esquerda tem pedido sistematicamente a suspensão da instalação de novas linhas de alta tensão até que a lei esteja regulamentada. Sem isso, sem essa suspensão, que garantias é que pode dar a Direção-Geral de Energia e Geologia de que os direitos e os interesses destas populações podem ser devidamente acautelados? Sr. Presidente, esta é essencialmente a questão que levantámos. Tem que ver com as preocupações que as populações têm apresentado e têm manifestado na sua ação local e junto das instituições. É muito importante que o Parlamento e que o Governo e que a Administração responda e responda da forma mais clara possível, porque o que está em causa são interesses muitíssimo legítimos e muitíssimo relevantes, que são os da saúde pública e o da segurança de pessoas e bens nesta zona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Tendo em conta que o Sr. Diretor-Geral prescinde desta intervenção inicial, passaríamos desde já a ronda aos grupos parlamentares e, nesse sentido, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Joel Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial para os autarcas e a população de Barcelos, onde eu sou natural. Portanto, um cumprimento muito especial por terem vindo cá hoje. É sempre um prazer recebê-los cá e é importante a vossa participação cívica nos assuntos que preocupam naturalmente a nossa terra. E a vossa empenho, a vossa participação é muito importante. É um assunto que eu tenho vindo a acompanhar desde o início da legislatura, com muita preocupação, e é um assunto que nós nem sempre tem sido discutido de uma forma séria, do meu ponto de vista. Porque existe neste momento uma maioria governativa estável que tem toda a possibilidade de resolver este assunto, tem toda a possibilidade de alterar o traçado, se assim entender, tem toda a possibilidade de suspender a passagem da linha de muito alta tensão. Compete ao Governo e aos partidos que suportam o Governo que assim o façam. É muito bonito andar no terreno a falar com as populações, a dizer às populações que está tudo mal, que tem que fazer isto, fazer aquilo, e quando depois, nos corredores, nos curtos corredores, apoiam esta solução governativa, apoiam este Governo e não exigem que o Governo altere esta situação, deixe de estar a construir linhas de muito alta tensão quando está em risco muitas situações para a saúde pública, como aqui foi referido, e portanto já chega de fazermos demagogia, já chega de enganarmos as populações e sejamos sérios de uma vez por todas. Portanto, é um assunto que merece uma discussão de uma forma séria e empenhada, porque assisto aos partidos que apoiam esta solução governativa no terreno, com muitos cursos, com muitas idas ao terreno e a dizerem que tem que resolver, mas depois na prática não vejo nenhuma ação no Parlamento ou junto do Governo que apoiam, do Governo que tenha possibilidade de alterar toda esta situação a não fazer. Portanto, como eu disse, sejamos sérios, já chega de enganar as populações relativamente a este assunto e passamos a ações concretas. Os partidos que suportam este governo têm a possibilidade de suspenderem o traçado da linha, têm a possibilidade de o alterarem, têm a possibilidade de o anularem. Haja vontade política para o fazer e compete à maioria para o fazer. É esta a questão muito concreta e, portanto, não vale a pena andarmos aqui com grandes demagogias relativamente a este assunto. Sabemos que este projeto começou há uns anos atrás com o Governo Socialista do tempo do engenheiro José Sócrates, tinha a ver com o investimento e desenvolvimento da rede de infraestruturas, portanto, é um assunto que esteve em consulta pública, que numa primeira fase os autarcas da Câmara Municipal de Barcelos se opuseram e que o secretário de Estado do Governo anterior foi sensível a essa questão, que mandou elaborar um novo estudo de impacto ambiental para o novo traçado. Traçado esse, segundo traçado, que sob proposta da Câmara, que teve em conta a proposta apresentada pela Câmara Municipal à época desta discussão, portanto a Câmara Municipal de Barcelos apresentou uma proposta, embora agora diga também que é contrária a qualquer solução, e por isso mais uma vez digo que temos de ser sérios nesta discussão, e portanto aquilo que eu queria aproveitar para questionar o Sr. Diretor-Geral relativamente a este assunto, relativamente à proteção das populações contra a exposição de campos magnéticos gerados por estas linhas, existem estudos concretos relativamente ao impacto que têm para as populações, e se existem, que riscos é que existem para a saúde? Aquilo que o PSD defende, e está disponível, é que se cumpra a lei neste sentido, e estamos disponíveis para colaborar em qualquer solução que se entenda por aquela que mais adequada, ajudando os partidos da governação neste sentido. Portanto, nós sabemos que o traçado da muita linha alta tensão, devido à proximidade que tem para as populações, traz desvalorização das propriedades, traz riscos naturalmente para a saúde pública, tem impactos paisagísticos e no turismo, tem impactos no património histórico, urbanístico, arquitetónico e ambiental, na qualidade do ar, na qualidade sonora, e portanto há um conjunto de impactos aqui que é importante também nós percebermos se são nefastos para a população ou não, e qual a possibilidade de nós afastarmos o mais possível este traçado das áreas habitacionais. O traçado já se deslocou um pouco, mas ainda haveria outras soluções que seriam porventura mais caras, mas mais benéficas para a população, em particular Conselho de Barcelos, que é aquelas que são mais atingidas. Portanto, queria saber da parte da Direção-Geral qual é a opinião que tem relativamente a este assunto e a estes impactos, para que tranquilizar a população que mais uma vez hoje se deslocou aqui em grande número, e é preciso uma vez por todas esclarecer as pessoas relativamente a este assunto, esclarecer a população relativamente aos impactos, para que as pessoas não andem constantemente a se deslocarem e preocupadas com esta situação. Portanto, era bom também que houvesse aqui um cabal de esclarecimento. Finalizo para mais uma vez dizer que por parte do Partido Social Democrata estamos disponíveis para encontrar a melhor solução, mas, como disse e reitero, compete aos partidos que suportam esta maioria resolverem o assunto, porque é que têm maioria e poder legislativo para o fazerem. Muito obrigado. Nós, relativamente ao anterior, estamos à vontade. O nosso secretário de Estado alterou o traçado, foi ao encontro daquilo que foi a proteção das populações. Agora compete a este Governo fazer o mesmo. Compete a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Domingos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Almeida e a Sra. Maria José Santos, em representação da Direção-Geral. E vou tentar falar mais baixo, porque quem tem razão muitas vezes não precisa falar muito alto, nem mandar recados. Acho que será de muito mau tom entrarmos aqui numa luta partidária na tentativa de se angariar mais um ou dois votos para tentarmos sair por cima. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as populações devem ser protegidas de um projeto que é nefasto para as populações. Quem conhece o Minho sabe que isto tem repercussões terríveis na vida das pessoas, na economia das pessoas, e sabemos também que o primeiro traçado que foi apresentado não correspondia nem de perto nem de longe às expectativas que as populações iriam compreender. E, nesse sentido, atravessava quase o centro histórico e, em devido tempo, eu era vice-presidente à data, vice-presidente da Câmara Municipal, ainda hoje sou vereador, e fizemos um documento, e louvo-se aqui a atitude do município, através do órgão executivo, votou por unanimidade uma contestação ao traçado de então, e depois também a Assembleia Municipal rejeitou o traçado proposto. Daí para cá, tem havido um acompanhamento sistemático das pessoas, das populações, e louvo aqui a atitude, e quem cumprimento também os senhores autarcas, os senhores presidentes da Junta de Freguesia de Vila Seca, que têm feito um trabalho muito intenso acerca da defesa das populações, e também o de Fragoso, o Sr. Batista, porque estão imbuídos de um espírito da defesa do ambiente e das populações. Depois foi feito um segundo traçado, porque também apareceu, não sabe por a pedido de quem, e tem havido uma grande discussão em volta desta matéria, e não há uma solução, em meu entender, à vista. Este traçado e estes traçados e estes projetos trazem, são nefastos para as populações, como disse há pouco, e eu gostava depois de perguntar ao Sr. Diretor-Geral se já foi questionada a possibilidade de se estudar um traçado junto à A28, porque a A28, como sabemos, quando são abertos corredores das autoestradas, tem impactos muito fortes do ponto de vista ambiental, e não sei até que ponto será possível, isto foi abordado ao nível dos órgãos autárquicos e também pelos senhores autarcas, da possibilidade de se estudar um traçado no que é que seja. Não quer dizer que seja ou que haja acordo quanto a essa matéria, mas pelo menos um ponto de partida ao longo da autoestrada, visto que já há problemas de impacto ambiental. E o que é certo é que esse problema tem sido trazido ao público e nunca ninguém das entidades oficiais argumentou se foi pedido ou não. Dizem que foi, nós continuamos a não saber se foi ou não foi pedido. O que eu sei é que, do ponto de vista da autarquia de Barcelos, que era ao nível da Assembleia Municipal, órgão deliberativo e executivo, tem havido uma preocupação muito, muito constante acerca deste traçado. E porquê? Porque, como disse há pouco, a zona do Minho vive do minifúndio, e nós sabemos que há populações, há famílias que residem e vivem das suas terras, da pequena agricultura, a agricultura de subsistência, do gado, da produção do leite, e também é uma zona de forte impacto na indústria, principalmente a têxtil, e nós sabemos que também há pouco foi aprovado um novo plano diretor municipal, onde foram atribuídas novas áreas para construção, criaram-se expectativas às pessoas, e isso cai tudo por terra. Portanto, é preciso que haja aqui respeito pelas populações, que se tenha em conta as circunstâncias e o contexto socioeconómico e cultural onde esta linha se quer instalar o corredor da passagem desta linha de muito alta tensão, e é preciso ter todo este cuidado em cima da mesa. Portanto, é preciso que não se olhe só para o terreno, e também saber que, temos a certeza disso, que há habitações onde são onde a linha é atravessada em cima de habitações. E eu pegava aqui também no documento que foi a União Europeia, na União Europeia, penso que através do Parlamento Europeu, foi suspenso o projeto de linha de muito alta tensão em Espanha, porque uma comunidade local se opôs ao traçado, invocando questões de natureza social, que é o mesmo que se passa também em Barcelos, é um problema de índole social, para além do paisagístico e ambiental, também o social está aqui em cima da mesa, portanto a linha foi suspensa. E também dizer que, não vou aqui entrar em questões se o governo anterior é que tinha culpa, se é este, o que eu sei é que o governo também está preocupado, porque ainda ontem fez aprovar a constituição de uma comissão para estudar o impacto das radiações eletromagnéticas.
Sim, isso
está longe, vou acabar, Sr. Presidente, isto está longe de ser afirmado que é nefasto, isso é nefasto, faz mal à saúde pública, e é preciso também, nós não podemos agarrar aqui aos problemas de índole economicista, porque há, para além dos problemas de índole económico, há também o problema das populações, o direito à propriedade, que é um direito inalienável, e eu aqui garanto que, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não traremos para o debate público a chicana política, não é isso que está em causa. O que está em causa é defender acerrimamente os direitos das populações, que também é o meu direito, que também vivo no Conselho. Estou aqui para lutar pelos direitos e defesa das populações, independentemente do campo político onde me situar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acrescentar apenas alguns pontos à intervenção inicial que fiz. Em primeiro lugar, não posso deixar de comentar as palavras do Sr. Deputado do PSD, porque, se bem que reconhece a possibilidade de um esclarecimento maior nesta reunião com a Direção-Geral de Energia, Não percebo porque é que continua a insistir sobre o papel que os outros partidos devem ter. Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda faz parte de uma solução política que deu viabilidade ao atual governo e parece que foi o Bloco de Esquerda que tomou a iniciativa de chamar à Comissão o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia. Parece que foi, parece que não foi o PSD que trouxe cá para este cabal esclarecimento o Sr. Diretor-Geral. E, portanto, tem que se decidir, ou acha boa ideia o Sr. Diretor-Geral estar aqui, ou acusa o Bloco de Esquerda de não fazer nada. As duas coisas é que não pode ser, porque foi o Bloco de Esquerda que trouxe cá o Sr. Diretor-Geral. Em segundo lugar, esse barulho todo só pode servir para uma coisa, que é para esconder e distrair as pessoas de um facto muito importante e essencial, que é, passaram-se 4 anos com um governo PSD-CDS, com a lei de 2010 aprovada e em vigor, e sem estar regulamentada. E o governo do PSD-CDS esqueceu-se de a regulamentar.
Senhores deputados, agradecia que...
Senhores
deputados Jorge Costa, peço um momento, por favor.
Chegamos à situação atual com esta dificuldade, que é de ter as populações a reivindicarem justamente os seus direitos, mas com dificuldade em apoiar-se numa lei que não foi regulamentada, e não foi regulamentada porque durante 4 anos a maioria parlamentar PSD-CDS, aliás, bastante estável e absoluta, não tratou do assunto. Eu sei que não gostam de ouvir, mas as pessoas sabem que assim foi. Queria perguntar ao Sr. Diretor-Geral de Energia se foram consideradas neste contexto a possibilidade de encerramento, a possibilidade de enterramento da linha nos percursos urbanos, ou se foi estudada a possibilidade de utilizar o canal da A28 para este efeito, para o trânsito da linha.
Sr. Deputado Jorge Costa, peço um momento, por favor. Eu agradecia que os Srs. Deputados criassem condições para que as intervenções fossem audíveis. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor de continuar.
Muito obrigado. Perguntava, portanto, sobre a possibilidade de enterramento da linha nos percursos urbanos e sobre se foi estudada e se está a ser ponderada a possibilidade de utilizar o canal da A28 para este efeito, para a passagem da linha. Se está garantida a ausência de impactos em pontos sensíveis, aqueles que eu mencionei na minha primeira intervenção e que estão, aliás, consignados na lei, as zonas habitacionais, as zonas de escolas e de creches, as zonas de equipamentos de saúde pública, etc. E queria ter noção se o Sr. Diretor-Geral nos pode ajudar a compreender quais são os interesses que se estão a pronunciar e a mover para impedir que sejam suspensas as instalações destas linhas enquanto a lei não estiver devidamente regulamentada. Porque este avanço, vamos dizer, em marcha acelerada, que resultou da forma como o edital foi apresentado, que resultou do curto prazo que foi dado para a sua consulta e para as populações poderem pronunciar devidamente, esta marcha acelerada é o resultado de que pressões? Quem são as entidades, quais são os atores, os intervenientes, os interesses, os agentes económicos que se mobilizam para que este processo seja tornado num facto consumado antes de a lei estar devidamente regulamentada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, Dr. Carlos Almeida e também a Dra. Maria José Espírito Santo, que hoje estão aqui connosco para falarmos sobre estas matérias. Cumprimentar todos os munícipes de Barcelos, que aqui hoje também estão e que demonstra a preocupação que lhes traz este assunto. E sem dúvida nenhuma, nós estamos perante uma matéria e um assunto que é da maior importância e da maior sensibilidade. É uma matéria que mexe com saúde pública e é uma matéria em que ninguém nos dá garantias do efeito em concreto quanto à exposição dos campos magnéticos e elétricos que são derivados da instalação destas linhas. E, portanto, eu acho, Sr. Presidente e Sr. Diretor-Geral, que matérias como esta, muito mais importante do que as diferenças políticas, ou mais importante que as questões partidárias, é efetivamente que impere o bom senso e que o interesse público seja perseguido, e o interesse público aqui é a saúde das populações. E, portanto, mais do que um direito das populações, é uma obrigação do Estado garantir essa mesma saúde pública e garantir que os cidadãos portugueses não são prejudicados na sua saúde pelo facto de haver outras necessidades que claramente ficam aquém do interesse que é a saúde pública. E, portanto, nestas matérias já sabemos que existe sempre um conflito de interesses, mas deve prevalecer sempre com o interesse mais importante e mais relevante, e neste caso, e é sempre, que está em causa, é o da saúde pública. E, portanto, eu tenho duas questões ao Sr. Diretor-Geral. Uma delas entronca naquilo que o Sr. Deputado Jorge Costa disse, e, na minha opinião, disse bem, é que eu não consigo entender que, perante uma matéria desta importância, não consigo entender, e gostava que me explicasse, se pudesse, porque é que não se suspende de imediato a instalação destas linhas. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é qual é a consequência, na prática, da suspensão da implementação destas linhas, pois se nós temos dúvidas e achamos que isto pode ser grave, para mim só existe uma solução, que é até se aclarar com certeza as consequências, é a imediata suspensão. E o Sr. Deputado Domingos Pereira, não é para fazer nenhuma luta política, mas digo-lhe que se neste momento eu estivesse na sua posição, sairia daqui e iria falar com o Sr. Ministro para ver se era possível suspender imediatamente. Então, muito obrigado, então fez o seu papel, agradeço-lhe e louvo-o por isso. Se podia ser, e depois já agora se nos puder dizer porque é que não pode ser suspenso, também agradecíamos, que seja suspenso de imediato esta implementação. Depois, acho que seria também importante, e o Sr. Diretor não sei se tem esses estudos ou se tem, ou se encomendou alguns estudos dessa matéria, é saber, em concreto, relativamente a cada uma das linhas, há umas de alta tensão, há umas de muita alta tensão, suponho que isto significa efeitos diferentes, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas se em concreto tem alguns estudos ou alguns indicadores concretos ou algo que nos possa dizer quanto ao efeito, ao efeito que seguramente estes campos eletromagnéticos e estes campos elétricos podem ter na saúde das populações, se tem alguns estudos, se efetivamente isto é uma questão que estamos aqui todos, mas afinal não tem efeitos nenhuns, ou se efetivamente tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, que vai dividir o tempo. Para já, a primeira intervenção é da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e começaria por cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, o Dr. Carlos Almeida, e a Sra. Engenheira Maria José Espírito Santo, assim como cumprimento os Srs. Autarcas e munícipes de Barcelos, Ponte Lima, Famalicão, Povo de Varzim e Vila do Conde, que aqui se deslocaram no interesse... Perdão? que maioritariamente de Barcelos, diz ali o senhor deputado.
Faz favor, senhor deputado, continua.
Pronto. Dizer o que a energia elétrica tem vindo a desenvolver protagonismo no desenvolvimento das sociedades e não é possível conceber a vida nas sociedades humanas sem a utilização constante e progressiva da eletricidade. Sabemos também que o transporte de potências elétricas origina radiações elétricas e magnéticas que terão eventuais efeitos sobre os seres vivos, particularmente os seres humanos, como comprovam estudos e investigações. Dessa realidade decorre a necessidade de criação de normativos técnico-legais com vista a proteger a saúde das populações e dos trabalhadores que estão profissionalmente expostos a estas radiações. Esta matéria tem sido acompanhada e muito ativamente por parte do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República, assim como localmente, portanto, no distrito, pelos nossos eleitos. Apresentamos várias propostas de alteração e de aditamento e não economizamos nunca o nosso contributo para introduzir importantes aspectos na Lei 30/2010, de 2 de setembro, promovendo e colaborando para o melhoramento do texto final, onde alguns desses aspectos foram inseridos, nomeadamente a necessidade de se regulamentar o decreto-lei relativamente aos níveis de expressão humana máxima admitida pelos campos magnéticos, no quadro das orientações do Mundial de Saúde e das melhores práticas da União Europeia. No entanto, introduzimos também o prazo de 6 anos para, contados a partir da data em vigor da lei, para que todas as linhas e instalações de alta e muito alta tensão se encontrassem a ser localizados ou adaptados de forma a dar cumprimento aos limites da exposição humana. Consideramos também que deveria, consideramos não, sabemos que tinha que ser feito a regulamentação que mais de 6 anos, 4, 7 anos depois, ainda não está feita. Contudo, o PCP não deu um total acordo a esta lei, à Lei 30/2010, por uma razão, porque os custos associados às alterações a ocorrer teriam que ser pagos pelos operadores e não pelos munícipes, que acabava, era o que iria acabar de acontecer, sendo plasmado nas contas dos munícipes. Portanto, nós não demos um acordo total a esta lei por causa disso. Quem tem que pagar são as alterações, teria que ser os operadores e não os munícipes. O que está em causa neste momento é que, então, é que mais de 6 anos passados, a Lei 30/2010, 2 de setembro, tendo embora sido aprovada, ainda não foi regulamentada, porque a situação se mantém inalterada, urgindo depois proceder-se a essa regulamentação de forma a cumprir o que está aí estipulado. Nesse sentido, Sr. Diretor, quais são os compromissos a assumir na regulamentação da lei? Está já a ser concretizada esta regulação a partir do grupo de trabalho? O que está a ser feito? De que forma está a ser assegurada a saúde das populações sem haver ainda essa regulamentação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Para completar o tempo, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Diretor da Energia, a Sra. Engenheira, cumprimento, obviamente, todos os munícipes de Barcelos e os autarcas aqui presentes. E colocar relativamente a esta questão da linha de muita alta tensão que irá passar, muito particularmente no Conselho de Barcelos, questões que aqui já foram colocadas por outros grupos parlamentares, mas que gostaríamos de facto de ver respondidas. E a primeira questão é de facto, tendo em conta que é uma linha que passa quer por um circuito urbano, quer por zonas em que têm localizadas escolas perto e habitações, se alguma vez foi ponderada que a linha fosse subterrânea, o enterramento da linha. Aliás, essa é uma prática que é comum para evitar essas situações. Relativamente também à questão do traçado e de utilizar o canal da A28, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português já dirigiu várias questões, não só ao atual governo, mas também ao anterior, e esta também é uma resposta ali para o seu deputado do PSD, que está tão preocupado agora que nós não regulamentamos. Tiveram 4 anos e também não regulamentaram. E sobre estes problemas, e sobre esta questão, senhores deputados, também têm enormes responsabilidades. Portanto, relativamente à A28... A questão que colocámos é, de facto,
deputada,
se foi previsto...
Que
estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Se foi previsto, de facto, é a utilização da A28 e se está equacionada a possibilidade da suspensão da linha, tendo em conta que há aqui, de facto, perigos para a saúde pública e para a saúde das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz. Dou a palavra. Não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Senhores deputados, vamos passar então agora ao Senhor Diretor-Geral de Energia e Geologia, Dr. Carlos Almeida. Faz favor, Senhor Diretor.
Muito bom dia a todos, Senhores deputados, Senhores munícipes. Vou tentar responder a todas as perguntas, espero não me esquecer de nenhuma, tentando endereçá-las por ordem, embora algumas das questões tendem a ser repetidas, por isso eu ao responder a uma estarei obviamente a responder a outras. A primeira pergunta que foi colocada tinha a ver com o prazo dos éditos, porque é que tinha sido a correr. Não foi a correr, eu se calhar aproveito para lembrar aqui, se calhar todos os deputados aqui presentes, que o processo não começa com o lançamento de éditos por parte da Direção-Geral. Começa, sim, por um processo de consulta pública por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, em que, durante esse processo de consulta pública, são dados também 20 dias úteis. Ou seja, quase podemos dizer que há duas consultas públicas, em que a primeira é promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, 20 dias úteis, e depois há uma segunda lançada pela Direção-Geral, que são mais 15 dias. Por isso eu não estou a ver como é que isto foi feito a correr. Relativamente ao prazo, o prazo também está na lei, não é? Os 15 dias, não foi por nós definido. Bom, Tentando responder às restantes perguntas. O grupo de trabalho, ou melhor, a legislação, vocês falam em regulamentar a legislação, há sempre espaço para melhoria da legislação existente e a constituição do grupo de trabalho visa, no fundo, melhorar e, caso seja necessário, alterar a lei. Existe já um conjunto de regulamentação conexa. Há um despacho da Direção-Geral, o 19.610 de 2013, existe também um despacho da Direção-Geral de Saúde. Posso dizer também que o próprio Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão já impõe distâncias mínimas de segurança às zonas sensíveis, ou seja, há orientações da Organização Mundial de Saúde, existem orientações da própria Comissão Europeia, ou seja, isto é uma temática que preocupa todas as entidades públicas, todos os Estados-membros, e existe, efetivamente, muita literatura sobre o assunto. Aproveito também para dizer que, não gostava que aqui se confundisse, aquilo que são as competências da Agência Portuguesa do Ambiente e as competências da Direção-Geral de Energia. Porque, efetivamente, a Agência Portuguesa do Ambiente, quando lançou a consulta pública, recebeu todas as preocupações, reclamações dos interessados, nas quais se inserem estas questões de interesse público e de saúde pública, e constituiu, na altura, uma comissão de avaliação que analisou todas essas reclamações. Essa comissão tem várias entidades. Lembro que tem o ICNF, tem o LNEG, tem a própria DGEC, tem a Comissão de Coordenação Norte, enfim, tem várias entidades. E que vão, no fundo, analisar todas estas questões com vista a defender o interesse público e a saúde pública. Não se limitando a isto, foi ainda pedido parecer à Direção-Geral de Saúde, que, no fundo, se pronunciou, e passo também aqui a citar a declaração de impacto ambiental que está no site da Agência Portuguesa do Ambiente e que foi homologado pelo Secretário-Estado do Ambiente, em que se diz que foram analisados os riscos para a saúde pública e diz, demonstram que os valores obtidos se encontram abaixo dos níveis de referência indicados pela portaria 1421 de 2004. Diz ainda que, refira-se que esta disposição decorreu de parecer emitido por parte da Direção-Geral de Saúde enquanto entidade competente para o efeito, ou seja, efetivamente têm sido ouvidas as entidades com competências para o efeito, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde e a APA. Ou seja, esta questão não tem passado em branco, tem sido motivo de preocupação de todas as entidades públicas. Concluído este processo de consulta pública por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e emitida, no fundo, esta declaração de impacto ambiental, que é pública, não é? A Direção-Geral, no fundo, tem, neste momento, em sua posse, estes pareceres todos que são relevantes para o efeito. No âmbito do lançamento de editos, aparecem novamente algumas reclamações que, podemos dizer, algumas são repetidas, ou seja, já tinham sido colocadas no âmbito da consulta pública anterior, outras não. Aquilo que a Direção-Geral irá fazer é pegar nestas reclamações, nestas manifestações de preocupação, analisar, remetê-las para a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de ter a certeza se elas já foram então respondidas no âmbito da anterior consulta pública, e caso não tenham sido, pedir novamente parecer relativamente a estas preocupações. Mas eu diria que isto tem sido uma preocupação de todas as entidades públicas. Não há negligência relativamente a esta questão. Relativamente às questões dos traçados alternativos, efetivamente foram estudados vários traçados. A competência, no fundo, para definir o traçado é do operador da rede de transporte, e o operador da rede de transporte, quando está a elaborar o traçado, consulta as várias entidades públicas, no sentido de tentar, isto é difícil acertar à primeira, mas fazer uma tentativa que não erre muito, ou seja, há uma preocupação do próprio operador de fazer um traçado que à partida já seja aceito. isto tem custos para o próprio operador, não é? Fazer um traçado num sítio onde ele já sabe que não vai ser aceito tem imensos custos e não é do interesse de ninguém. E nesse sentido são consultadas várias entidades durante o processo de elaboração do projeto para se tentar ter um projeto que à partida se anteveja, que cumpre com todas as condicionantes, quer de ordenamento de território, quer de saúde, quer ambientais, e que no fundo seja passível de levantar o mínimo de questões possíveis em consulta pública e que seja passível de aprovação. Este traçado, no âmbito da consulta pública, teve também ligeiras alterações. Eu não posso dizer que não pode haver alternativas, eventualmente pode haver alternativas, mas a alternativa existente hoje é aquela que à partida reúne mais consensos e que tem, no fundo, eu não diria um parecer positivo, mas sim, tem um parecer positivo em termos de declaração de utilidade, de impacto ambiental, não é? E que na própria declaração foram impostas um conjunto de condicionantes, ou seja, medidas de minimização, não é? Em que, caso venha a ser construída, tem que haver uma monitorização dos efeitos, ou seja, esta declaração tem já aqui um conjunto de medidas que permitem minimizar os impactos para a população. Relativamente à questão subterrânea versus aérea, a linha, efetivamente, se a linha for subterrânea, tem um impacto maior para a população do que se for aérea. E porquê? O aéreo, digamos, vamos dizer assim, em termos paisagísticos não é muito bonito, tem um impacto negativo. Mas, em termos de saúde, é mais benéfica uma linha aérea do que uma linha subterrânea. E isto, quer dizer, a Direção-Geral não é a entidade mais indicada para se pronunciar sobre isto, no fundo devia ser a Direção-Geral de Saúde, mas, efetivamente, a linha aérea está a uma distância mínima de 14 metros de altura, enquanto a subterrânea está a uma distância mais curta. Podemos estar a falar de um corredor de 2 metros para cada lado, 4 metros, ou seja, há uma maior exposição, caso a linha seja subterrânea, do que se for aérea, tanto que se for aérea permite, por exemplo, no caso de uma exploração agrícola, haver uma exploração por baixo, e no caso de ser subterrânea, não, tem que se afetar o corredor e tem que se proteger, no fundo, aquela faixa envolvente da linha subterrânea. Só estou aqui a verificar se existe mais alguma questão que tenha ficado por responder. Bem, eu penso que respondi a todas as questões. Obrigado. Relativamente à questão do canal da A28, assim, eu não posso precisar se foi analisado completamente esta alternativa ou apenas parcialmente. Sei que foi tida em conta pelo operador, não sei se parcialmente, totalmente, implica também a pronúncia das estradas de Portugal. Mas sei que foi considerado nas alternativas, não sei se totalmente ou parcialmente, ok?
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Nós vamos concluir a audição. Queria apenas referir que agradecer o esclarecimento que o Sr. Diretor-Geral nos deu sobre várias matérias. No entanto, eu acho que subsistem algumas questões que certamente irão ser apreciadas pelos vários grupos parlamentares. Nós compreendemos que o prazo para a consulta pública esteja determinada por lei de 15 dias, mas as entidades públicas, a administração pública não deve deixar de ter em conta que o lançamento do édito a 2 de janeiro talvez não fosse a data mais conveniente para que pudesse haver uma percepção por parte das autarquias e das populações relativamente a esta questão e poderem participar nesta consulta. E, portanto, certamente que os grupos parlamentares irão apreciar esta questão. Também referir que o que se trata relativamente à lei de 2010 não é um melhoramento da lei, é a regulamentação da lei, o que é substancialmente diferente, ou seja, os critérios que determinam efetivamente o traçado de uma linha E, portanto, é natural que as entidades da administração pública, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, se baseiem em critérios que são gerais e não particulares e de acordo com a realidade concreta do nosso país e da nossa lei para esta matéria. E, portanto, os pareceres que dão não deixarão de ser tidos em conta, como é óbvio, mas poderão ser limitados, tendo em conta que não há uma regulamentação da lei. E, finalmente, dizer que há vários casos já sobre em que os operadores, depois de diversos protestos das populações e até mesmo processos em tribunal, acabaram por proceder ao enterramento da linha. Um dos casos mais recentes que eu conheço é na margem sul do Tejo, na zona da Almada. E, portanto, de facto, certamente que haverá alguma conveniência no enterramento da linha, até porque o enterramento da linha permite que a linha seja envolvida em materiais que controlam as emissões, portanto, que podem condicionar as emissões, ao contrário da linha aérea, portanto, que o único elemento que tem é o ar, que, como sabem, portanto, não é propriamente o material mais isolante. E, portanto, todas estas matérias fazem com que, com certeza... Não. Peço desculpa, mas eu estou apenas a comentar, se me permite. Sim, muito bem, mas permita-me que faça esse comentário. E, portanto, a questão que se coloca é que, certamente, que os grupos parlamentares irão ter em conta estas matérias e irão, certamente, tomar as medidas que bem entenderem sobre esta questão. Queria também referir que, segundo me informaram, parece que o município de Barcelos apresentou ou vai apresentar uma providência cautelar sobre esta questão e, portanto, era bom que os grupos parlamentares também tivessem em conta esta informação para poderem agir da forma que melhor entenderem. E pronto, finalmente vamos dar por encerrada a audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia e também à Sra. Diretora de Serviços de Energia Elétrica terem vindo ao Parlamento, agradecer aos municípios de Barcelos, aos autarcas terem deslocado também ao Parlamento e terem participado nesta audição e desejo um bom regresso e muito obrigado a todos.